Santo é o Senhor, santo é o teu nome, justo, sublime, maravilhoso, poderoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Davi, rebento de Jessé, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que estás aqui, aquele que ouve a nossa oração, aquele que ouve o nosso clamor, aquele que nos dá a direção certa para todas as coisas, aquele que nos conduz em verdade, aquele que nos conduz, Senhor, em triunfo, aquele que guia os nossos passos e nos conduz, Senhor, em justiça, em santidade, aquele, meu Deus, que em todo tempo tem se mostrado o Senhor das nossas vidas, aquele que cuida de nós, Senhor, nos mínimos detalhes, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele, meu Deus, que não tem dia, não tem hora, não tem feriado, aquele, meu Deus, que em todo tempo está pronto para ouvir o clamor do seu povo. É a Ti, Senhor, que nós rendemos honra, é a Ti, Senhor, que nós rendemos glória, é a Ti, Senhor, que nós rendemos exaltação nesse dia chamado hoje. Estamos certos, meu Pai, de que Tu tens coisas maravilhosas para fazer, para realizar na vida de cada um destes, Senhor, que estão na Tua casa nessa manhã, na vida de cada um destes que participam desse culto remotamente no dia de hoje. Que a Tua mão, Senhor, de poder esteja estendida, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer grandes sinais, prodígios, maravilhas, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa salvar. Meu Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba cada cântico que é entoado dos nossos lábios, receba, meu Deus, cada palavra que é dita ao Senhor nessa manhã, por homens e mulheres que Te amam, por homens e mulheres que têm prazer, Senhor, em estar na Tua presença, por homens e mulheres que têm alegria em buscar o Senhor e a Tua face nesse dia chamado hoje. Nós Te amamos, Senhor, nós Te exaltamos, Senhor, nós bendizemos o Senhor e o Teu santo nome e Te glorificamos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor tem sido aquele que faz mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que sonhamos. Por isso a Ti, Senhor, toda adoração. Fala, meu Deus, conosco nesse dia. Fala, meu Deus, de uma forma muito pessoal com cada um dos Teus filhos. Que a Tua palavra seja revelada e que possamos ter o entendimento necessário para que assim nós possamos avançar. Nós colocamos, meu Pai, nessa manhã tudo em Tuas mãos. E Te agradecemos desde já no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê com as suas mãos levantadas, com seu coração aberto, diga: Senhor Jesus, eu Te amo e tenho prazer em estar na Tua presença. Que nessa manhã o Senhor receba o meu louvor e a minha adoração. Tenha liberdade de falar comigo, de moldar a minha vida, para que tudo que eu venha fazer nesse mês de julho seja para a honra e para a glória do Senhor e do Teu nome. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com amor, com alegria. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com todos vocês? Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom, né? Estamos na casa de Deus. Que bom estarmos juntos nesse final de semana de feriado, né? Muito do nosso povo tirou um tempo para estar com a família, né? Eu orei por muitas famílias essa semana que estão tirando esse tempo, graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida de cada um de vocês que também estão presentes nessa manhã, e que Deus possa realmente fazer algo lindo nesse dia nas nossas vidas, possa se revelar aos nossos corações, possa nos dar a direção certa para que assim nós possamos avançar em nome de Jesus. Temos a cada culto uma oportunidade linda de podermos glorificar ao nosso Deus, de podermos exaltar o Senhor, de podermos crescer em graça, crescer em fé, crescer em entendimento. E nós vamos aproveitar isso ao máximo em nome de Jesus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, vamos sem demora já entrarmos na palavra de Deus, no estudo de hoje. Segundo Reis, capítulo de número 4, nós vamos aprender de Deus. Eu quero hoje destacar algo importante, algo que meditando Deus colocou no meu coração para trazer a você hoje. Quando eu e você vamos a Deus com fé, uma coisa você pode ter certeza, Deus trará resposta. Quando você se chega diante do Senhor com fé, isso você pode ter como garantia, o Senhor, ele traz resposta. E nós vamos ver isso na palavra dele. Vamos abrir em 2 livro de Reis, capítulo de número 4, e aqui damos início à nossa mensagem, à nossa meditação de hoje. 2 livro de Reis, capítulo de número 4, versos 14 e seguintes. 2 livro de Reis, capítulo de número 4, versos 14 e seguintes. Nos diz assim o texto sagrado. 2 Reis, capítulo 4, versos 14 e seguintes, diz: Então disse ele: Que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: Leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não detenhas no teu caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: Vai bem. Amém. Veja que o profeta Eliseu, ele foi muito bem acolhido por essa mulher sunamita e pelo seu esposo. E ele ficou muito grato pela forma como ele ali foi recebido por ela, pelo carinho pela qual ele foi recebido por ela. E ele sentiu no coração de retribuir a generosidade pela qual ela teve para com ele. Ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher de fé, ela tinha princípios pré-estabelecidos no coração, na casa dela, e todos nós devemos ter. E ele sentiu de Deus de poder retribuir isso. E generosidade e gratidão é uma coisa muito linda, né? É uma prática que nós precisamos aprender e precisamos exercer, porque isso é importante. Mas, quando ele pergunta para o servo o que é que, na verdade, nós poderíamos fazer por ela, o auxiliar dele respondeu assim, de uma forma direta: Olha, ela não tem filho. Em outras palavras, dizendo: Esse, na verdade, pelo que eu entendo, é o maior desejo dela, é o maior sonho desse casal, é de poder ter filhos. E quando isso aconteceu, ele mandou chamá-la, E ele deu uma palavra para ela. E ele declarou uma bênção à vida dela, dizendo: olha, no tempo X você vai ter um filho. Aquilo com certeza era o que mais ela almejava no coração. Mas uma pessoa de Deus não pode falar por si só. Uma pessoa de Deus, ela precisa falar na direção de Deus. Por que você declarar algo que é muitas vezes uma generosidade sua, um desejo seu, uma vontade sua? Isso não vai operar a manifestação de Deus. É por isso que tem muita gente que ouve muitas palavras que são tidas como profecias e acabam muitas vezes se decepcionando e se frustrando porque elas não cumprem na vida. Quantas mulheres eu não conheço que toda semana na igreja a pessoa diz: olha, eis que Deus está me mostrando que há 9 meses você vai ter um filho, eis que não... E aquilo machuca. Nós tivemos uma obreira aqui na igreja por muitos anos e ela dizia: pastor, toda semana tinha alguém que profetizava para mim. Ela falou assim, e passaram 10, 12 anos da minha vida e aquilo me machucava. E às vezes eu ia em alguns eventos e sempre tinham pessoas que vinham. Ela falou assim, com o tempo, com a maturidade, eu entendi que muita gente até boa vontade, mas não é boa vontade apenas. É mais do que isso. Porque se não é de Deus, não vai se cumprir. O compromisso de Deus, meu irmão, é com a palavra dele. Então veja a seriedade disso. Quando ela chega e fala para com ele, ela mesmo, quando ele fala para com ela, ela questiona, ela fala assim: não mintas para mim. Não mintas para mim. Porque, meu irmão, aquilo era o desejo do coração dela. Aquilo era aquilo que almejava. Toda família almeja isso. Todo pai, toda mãe, chega um tempo na vida, por mais que eles posterguem um pouquinho para ter filhos, né, para se curtir um pouquinho, mas chega um momento que o casal quer ter filho, o casal quer poder ter família, né, quer poder ver a sua prole, né, se multiplicar. Aquilo era sério, mas ele falou sério. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu não era aquele que abria a boca para dizer o que Deus não mandou dizer, simplesmente para agradar. E também não se privava de falar aquilo que Deus mandou dizer, mesmo que desagradasse pessoas. E uma pessoa de Deus tem que ser assim. Por isso que a Bíblia diz, tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Não seja alguém, meu irmão, que fala as coisas ou concorde com coisas só para agradar os outros. Seja alguém que realmente seja sério, sisudo em palavras, como diz a Bíblia Sagrada. O que é certo, o que é errado. A maioria das pessoas não gostam que você seja direto e verdadeiro com elas. Tem muita gente que prefere os beijos enganosos, mas a Bíblia diz que melhor são as feridas feitas por aquele que ama. Quando a pessoa é direta, quando ela é franca, quando ela fala. Porque quando ela age dessa forma, ela faz o que Deus ensina que tem que ser feito. E quando ela recebe aquela palavra, e o homem de Deus foi firme com ela, ela pôde ver Deus se manifestar. E passado o tempo, ela teve um filho. Olha que alegria. Ela viu se cumprir. Aquela ação de generosidade, de abrir a porta da sua casa para receber o homem de Deus, para poder dar descanso para ele no momento que ele passava por aquele lugar, fez com que ela pudesse ter uma palavra de Deus liberada para a vida dela e o filho. Meu irmão, por isso é importante, faça o bem, faça o que é correto, seja generoso, seja verdadeiro, seja hospitaleiro, seja alguém que realmente cumpre, porque quando você faz isso, pode ter certeza, aquele que planta este, colhe. É lei de semeadura. E uma coisa nós precisamos entender, quando se fala sobre lei de semeadura, nós não estamos falando sobre plantar hoje e colher amanhã. Porque tem muita gente que... Hoje nós estamos num dia... Hoje é 7 de julho, correto? 6 de julho. Então veja, tem gente que trabalhou o mês passado e vai receber só agora o que trabalhou o mês passado. Então nem sempre aquilo que a gente faz, a gente recebe do quê? De imediato. no dia seguinte. Quando um agricultor ele planta, ele precisa esperar o tempo. Né? Quando um pecuarista ele cria um animal, ele precisa esperar o tempo. Então, tudo tem esse tempo. Então, a lei da semeadura, entenda isso. Nem sempre o bem que você fizer hoje, amanhã você vai estar colhendo. Mas nem sempre o mal que é feito hoje também se colhe amanhã. Às vezes passa-se o tempo. Mas a lei da semeadura é verdade. Por isso faça o bem. Por isso haja de forma correta. Por isso seja generoso. E esse menino nasce. E esse menino traz alegria para a família. Só que o que acontece? Chega um momento que ele, na sua adolescência, ele estava junto com o pai, estava lá no trabalho, estava lá na colheita, e começou a ter uma dor de cabeça forte. E começou a reclamar: pai, minha cabeça está doendo, pai, minha cabeça está doendo. Meu irmão, inexplicavelmente, em poucas horas o menino veio a óbito, faleceu. Que tristeza. Um filho de promessa, um filho de promessa, viveu apenas poucos anos. Que frustração. Quando o homem de Deus falou com aquela mulher, qual foi a palavra dela para o homem de Deus? Não mintas para a sua serva. Quando ela teve o filho, aquela sunamita teve uma certeza. Deus se revelou. Meu irmão, aquilo que Deus nos dá, Deus nos dá. Aquilo que é seu por promessa, é seu por promessa. E não vai se perder no meio da caminhada. Agora, muitas pessoas, meu irmão, não conseguem muitas vezes se posicionar diante de um problema que surge para tentar tirar a tua bênção. Tem muita gente que não sabe se posicionar diante de situações adversas que surgem para muitas vezes fazer você desacreditar em Deus ou daquilo que Deus prometeu para você. Por isso é muito importante você prestar atenção em alguns pontos de fé que essa sunamita teve, porque essa atitude que ela teve é a mesma que eu e você temos que ter, porque Deus não é homem para mentir e não é filho do homem para se arrepender. Aquilo que é Deus que está lhe dando, meu irmão, ninguém vai tocar e ninguém vai tirar de você. Aquilo que o Senhor tem acrescido na sua vida, nada vai se perder. Por isso que a Bíblia diz: aquilo que Deus une, o homem ele não separa. Mas aquilo que Deus une no meio da caminhada, tem às vezes desentendimento? Tem. Tem às vezes pontos de vista diferentes? Tem. Às vezes tem brigas? Tem. Então surgem situações. Mas o que Deus une, o homem não separa. Por quê? Porque aquilo que Deus lhe dá é permanente. Aquilo que Deus te dá é permanente. Para um pouquinho e olha para você. Quantas coisas você recebeu de Deus? Você crê que o seu marido é de Deus? Você crê que a sua esposa é de Deus? Mas às vezes você está enfrentando uma batalhazinha aí. Você crê que seus filhos são de Deus? Mas às vezes você está enfrentando uma batalhazinha aí. Você crê que o seu trabalho é bênção de Deus? Mas às vezes você está enfrentando uma batalhazinha aí. Você crê que estar aqui na América é bênção de Deus, é promessa de Deus? Mas às vezes você está enfrentando uma batalhazinha aí. Existem situações que às vezes vêm e vêm para tentar roubar aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus tem nos dado. E aí eu lhe digo o seguinte: presta atenção na postura dela. Porque quando o filho morre, quando aquele filho de promessa se perde, qual foi a atitude que a sunamita teve? Vamos ler dos versos 22 até o 25 de novo. 2 Reis 4, versos 22 ao 25. Leia comigo, por gentileza. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra quem? Para que eu corra quem? Ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse o quê? Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. e partiu ela o homem de Deus. Primeira coisa, para o marido estava tudo bem ter perdido o filho. Para o marido, that's okay. Tem muita gente que se conforma muito fácil com a derrota. Tem muita gente que se conforma muito fácil com a perda. Tem muita gente que se conforma muito fácil com as negativas. Tem muita gente que se conforma com facilidade com a pressão. Porque é muito fácil, diante do problema, a gente parar e dizer assim, é a vontade de Deus. Mas o Deus que prometeu, meu irmão, ele não é mentiroso. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não seja como o marido da sunamita que se conforma em não viver o que Deus tem para você. Ou achar que aquilo que está sendo tocado na tua vida ou tirado de você é o que Deus tem para você. Não se engane em relação a isso. A sunamita, ela tomou uma atitude que é um exemplo para nós. O que, que a sunamita ela fez, meu irmão? Ela foi até o vizinho para chorar? Ela foi até os religiosos para poder se consolar? O que, que ela fez? Ela foi até o homem de Deus. O que isso significa? Ela queria a resposta de Deus para ela. Porque Elias, o profeta, representava o Senhor. Ele, como um representante de Deus, ele estava representando o Senhor. Essa foi a atitude dela, e essa é a atitude que nós temos que ter. Surgiu um problema, algo aparentemente se perdeu, para de ficar gastando tempo com pessoas, para de ficar ligando para a comadre, para o compadre, para o vizinho, para ficar ligando para o Brasil, para o fulano, que é um homem de Deus, para fulana, que é uma mulher de Deus, que não sei o que, que vai fazer. A gente se abre, fala com 1 milhão de pessoas, nós só não falamos com quem nós precisamos falar. E é nessa hora que nós vamos entender que a nossa questão não é com homens, a nossa questão é com quem? É com Deus. Então, enquanto o marido se conforma com aquela situação, ela fala, eu vou ao homem de Deus. Mas não é sábado, não é lua nova, não é dia especial, por que você vai incomodar ele? Eu vou até lá. Não para no caminho. Não deixa nada me impedir. Porque eu preciso ter um contato nessa hora de volta com aquele que foi usado para dizer que eu teria um filho. É com ele que eu vou tratar. Porque quem promete é poderoso para cumprir. E se foi Deus que prometeu, Deus vai cumprir. Nós precisamos ir a Deus. Nós precisamos tomar uma posição, meu irmão, e ir direto ao Senhor. Olha o que diz o Salmo capítulo de número 121, marca reis aí que a gente já volta. Olha o que diz o Salmo 121, olha isso aqui. Salmo capítulo 121, verso de número 1. Salmo 121, verso de número 1. Diz, Salmo 121 declara, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Qual que é a resposta? O meu socorro vem de quem? Vem do meu cunhado que é rico? Hã? O meu socorro vem de quem? Do presidente Trump? O meu socorro vai vir de quem? Do pastor Glauber? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Meu irmão, o salmista parou, estava a situação difícil, e agora eu vou para onde? Elevo os meus olhos para o monte, de onde que vai vir o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que criou os céus e a terra. Meu irmão, vá a Deus. Vá a Deus. Quando você, num momento como esse, para e você diz assim, eu vou hoje à igreja. Você não está vindo à igreja. Você está vindo a quem? A Deus. Você está indo num lugar aonde o Senhor declarou que aquele lugar que seria consagrado. Ali, Deus ouviria as orações e Deus responderia as orações feitas naquele lugar. O templo tem um valor muito grande. A igreja tem um valor muito grande, na qual as pessoas hoje em dia desmerecem. Porque ao invés das pessoas avançarem, parece que as pessoas estão querendo recuar. No passado, eles não iam à congregação, por quê? Porque estavam vivendo perseguição. Quando a igreja avançou, e a igreja cresceu, e a igreja venceu, aí as pessoas passavam a se reunir na congregação. Desde que o templo foi consagrado, as pessoas iam ali porque entendiam que ali era um lugar de comunhão. Mas passado o tempo, quando o templo foi destruído e quando criaram-se outros templos para tirar as pessoas do local da adoração, não é de hoje. O próprio povo de Israel, meus irmãos, no momento da separação dos reis, para poder manter controle das pessoas, não queriam que elas fossem até Jerusalém, não queriam que elas fossem ao templo, então criaram um templo em um local de idolatria, para que as pessoas para ali fossem, e acabaram praticando a idolatria. Infelizmente o próprio povo de Deus, muitas vezes é contrário às direções de Deus, o próprio povo de Deus confunde a cabeça daqueles que são de Deus. É por isso, meu irmão, que a gente tem que parar de ficar tendo pessoas como sendo a referência da nossa vida. A referência da nossa vida é Deus e a sua palavra. Nós temos que estar atentos em relação a isso. Não tem o pastor Glauber como a referência da sua vida. Eu gosto muito do missionário R.R. Soares, que ele fala o seguinte, ó: não siga o R.R., senão você vai errar. Siga o acerte, acerte. Vá a palavra. Porque se qualquer coisa que nós pregadores falarmos for fora da palavra, meu irmão, esquece. Se você fica ligado no Glauber, se eu falar 10 besteiras, você vai aplaudir. Que lindo! O povo de Deus não tem que ser assim. O povo de Deus tem que ter maturidade. E saber que uma pessoa que é usada por Deus tem que falar sobre a palavra. Porque senão, rejeite. Ela foi a Deus. Ela foi ao homem de Deus naquele momento, ela foi com o coração aberto, ela foi disposta, e ela foi, meu irmão, pronta para poder ter uma conversa séria. A questão dela era com Deus, e é com Deus que nós resolvemos as nossas questões. Jacó tinha um problema muito sério com o irmão dele. O irmão queria matá-lo, e ele estava no caminho, ele ouviu falar que o irmão estava vindo na direção dele. Ele falou, meu Deus, agora é complicado. Ele botou as mulheres na frente, botou os filhos na frente, mandou presente, fez tudo que humanamente ele podia fazer, por causa do medo que estava no coração dele. Mas chegou um momento que ele esteve sozinho, e naquele momento sozinho, ele encontra com Deus. E aí ele teve que lutar com Deus. Ele teve que batalhar com Deus. E o anjo queria ir embora, falando, não vai, você só vai se me abençoar, eu preciso ir, não vai, enquanto não me abençoar. Meu irmão, foi uma batalha ferrenha que Jacó teve ali com Deus. A ponto do anjo ter que tocar na perna dele e deslocar o fêmur, porque senão não deixava, porque ele grudou ali, a briga foi séria. A ponto de dizer assim, você lutou com Deus e prevaleceu. Você não vai ser mais Jacó, mas Israel vai ser o seu nome a partir de hoje. Porque você lutou. Você, como príncipe, você lutou com Deus. Então, quando nós temos uma questão, meu irmão, entenda isso. Para de chorar suas pitangas com os outros. Para de ficar tempos em telefone chorando mágoas com os outros. Porque isso não vai resolver tua vida. Vá diante de Deus. Vá ao homem de Deus. Vá pedir direção certa, vá buscar orientação correta, porque, meu irmão, o que essa mulher demonstrou é que ela tinha discernimento das coisas. Deus tratou diretamente com ela, então ela precisava tratar diretamente com Deus. E sempre Deus vai fazer isso, meu irmão. Deus sempre vai tratar diretamente com você, para que você diretamente você vá a Ele. Outra coisa importante a ser destacada, volta lá para 2 Reis, onde iniciamos. Primeira coisa, ela foi a Deus. Vá a Deus. Segunda coisa, 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 26. Diz, agora pois corre-lhe ao encontro e diz, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse o quê, meu irmão? Vai bem. Vai bem. E eu lhe respondo, estava tudo bem? Estava tudo bem? Ela mentiu? Ela mentiu? Deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu explicar algo para você que nós precisamos, como filhos de Deus, aprender. E a sunamita, ela demonstra ser uma mulher de fé por isso. Ela não negou a dor que ela estava sentindo. Ela não negou o sofrimento que ela estava sentindo. Ela não negou em momento nenhum. Ela apenas fez, diante de uma pergunta, uma resposta e uma confissão de fé. Ela não negou o problema, ela não negou o sofrimento, ela não negou a dificuldade que ela estava vivendo e que ela passava no coração. Mas ela simplesmente, diante do auxiliar do profeta, ela afirmou a fé pela qual ela tinha. A fé que fez com que ela fosse a Deus. A fé que fez com que ela não hesitasse diante daquilo na qual ela sabia que precisava ser feito. Porque só havia um que tinha poder de reverter aquela situação. Aquele mesmo que prometeu e fez da estéril ser mãe de filhos. Meu irmão, eu e você precisamos entender que nós mentimos quando nós declaramos diferente do que a palavra de Deus diz. Mas quando nós afirmamos de forma positiva, contrário às evidências, aí nós estamos fazendo o que agrada a Deus. Porque aí nós estamos demonstrando a nossa fé. Eu me lembro uma vez um testemunho do nosso pastor Jaime de Amorim. Nasceu como uma alergia, e estourou um caroço nele, assim, ficou bem, bem visível. E o pessoal chegava e falava assim: pastor Jaime, que negócio é esse? O que, que tem aí no seu corpo? Ele falou: nada, meu irmão. O Senhor já fez a obra. E o pessoal dizia: tá bom, pastor, eu entendo que o senhor tem fé, mas eu estou vendo esse caroço, o senhor não está preocupado? Ele falou: irmão, o Senhor já fez a obra. Eu não tenho nada. E aí chegava um outro e tal, todo mundo com uma preocupação natural em ver o seu pastor, em ver o seu líder, né, e você querer realmente poder entender o que está acontecendo. É uma preocupação do homem. A resposta dele sempre era, nunca apontando um problema, mas declarando a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E muita gente às vezes torce, né, o nariz, né, tá fanático já, né? Também não é desse jeito, também não é dessa forma. Assim como a sunamita que estava afirmando a sua fé, assim é uma pessoa de Deus. Mesmo diante de um problema, ela sabe que quando ela vai a Deus, por mais que as circunstâncias e as evidências mostrem o contrário, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Olha o que diz Provérbios 18, 21. Nunca se esqueça dessa palavra na sua vida. Provérbios, capítulo de número 18, verso 21. Abra aí para você ler comigo. Provérbios, capítulo 18, verso 21. Queria que você lesse isso comigo em voz bem alta e forte. Provérbios, capítulo 18, verso de número 21. Provérbios 18, 21. O que está escrito, povo de Deus? A morte e a vida. Vocês já acharam esse texto já? Então vamos ler juntos, por gentileza. Provérbios 18, 21, que diz aí: a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. Enquanto nós ficamos declarando o que nós vemos, enquanto nós ficamos declarando fatos e evidências humanas, aqueles que são do Senhor, eles, no abrir da sua boca, eles declaram o que diz a palavra de Deus. Se ele afirma que pelas feridas dele eu fui curado, pelas feridas dele eu fui curado. O meu filho, meu irmão, está fazendo uma bagunça. Minha filha, daquele menino, aquela menina difícil de relacionamento, teimosa e não sei o quê. E aí eu fico com a minha boca, ai, essa minha filha é uma cabeça dura, é uma teimosa, puxou o pai. Ai, esse menino puxou a mãe. E não, não. O que é que um filho de Deus fala? Esse menino, essa menina é herança do Senhor. Eu não vou ficar declarando mal, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Ah, esse homem não muda, cabeça dura. Não, o meu marido, ele é uma bênção. A minha esposa, ela é uma bênção. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Às vezes, no abrir da nossa boca, meu irmão, ao invés de nós abençoarmos e fomos chamando para isso, nós ficamos amaldiçoando. Ao invés de nós colocarmos a palavra de Deus naquela situação, nós ficamos simplesmente declarando a derrota. Vai, tudo bem. Aquela mulher estava destroçada. O filho tinha acabado de morrer. Era uma promessa que estava se indo, que Deus deu. Talvez alguém muito otimista dizia, ah, mas pelo menos você viveu alguns anos, tá bom, né? Pelo menos você viveu poucos anos, você pôde sentir o que é ter uma gravidez, pelo menos teu filho viveu um pouquinho, está tudo bem. Ah, pelo menos você viveu alguns anos aqui na América, deu para fazer um dinheirinho, está tudo bem. Não, pelo menos você... Quem te prometeu não mentiu para você. Quem te prometeu não mentiu para você. Aquilo que o Senhor te deu é teu. A terra que você botou a planta do teu pé é tua, meu irmão. É possessão, é herança bíblica. Agora, comece no abrir da sua boca, parar de declarar evidências contrárias. Comece a declarar o que Deus fala na palavra dele. Comece a declarar cura para o teu corpo. Comece a declarar vitória para a tua vida. É aquele testemunho que o missionário R.R. Soares conta, de um senhor que trabalhou conosco na televisão há muitos anos atrás. O nosso missionário, vocês sabem, foi o primeiro pregador do Evangelho Pleno a estar na televisão. Desde a TV Tupi, o missionário, ele entrou na TV. Desde 75. Antigamente a TV Tupi foi um canal que abriu a porta. O missionário, ele apresentava um programa chamado Despertar da Fé. Foi o primeiro programa de fé de televisão do Evangelho Pleno na TV brasileira. E tinha uma das pessoas que trabalhavam à época conosco, e esse senhor, ele teve um filho que teve paralisia infantil. Não sei se não tomou a vacina, o que foi, e a criança teve paralisia infantil. E um dia ele gravando o missionário, ele estava tremendamente triste, porque ele via o missionário falar de cura, ele via as pessoas contando milagres, mandando mensagens para a época. Em época chegavam muitas cartas na igreja, e ele via os testemunhos. E um dia o missionário disse assim, o que está acontecendo com você que você está triste? O que está acontecendo com você que você está... Ah, missionário, eu não estou bem não, o senhor sabe, né, meu filho, eu estou vendo ele crescer, hoje ele já está um menino, e não sai daquela cama, não anda. E é muito triste, né, para nós que somos pais, ver isso acontecer. E o missionário disse, irmão, para de declarar derrota. Começa a declarar a bênção. Enquanto você vê o seu filho debilitado, ele vai estar debilitado. Começa a declarar o que Deus diz na vida dele, que você vai ver o seu filho ser curado. Quando você sair de casa, em vez de você ficar, ah, meu filho, coitadinho, por que que Deus fez isso com você? Começa a declarar que o teu filho é uma bênção, começa a declarar o teu filho curado, começa a colocar em prática aquilo que você ouve aqui na programação todo dia, porque às vezes, meu irmão, a gente assiste o Show da Fé todo dia e não coloca fé em ação. Às vezes a gente vem à igreja, ouve tantas palavras de fé e a gente não coloca fé em ação. Não pode entrar por aqui e sair por aqui. A gente precisa receber e colocar em prática, porque fé sem obras, o que que é? É morta. Aquilo que a gente vivencia aqui na igreja é para a gente colocar em ação. É por isso que eu digo às pessoas, domingo é o dia que a gente vem, ouve uma palavra de fortalecimento, edificação, mas os cultos da semana, meu irmão, a gente muitas vezes está abrindo mão deles e não pode, porque culto de semana é culto de batalha espiritual, quarta-feira é dia de batalha pela família, sexta-feira é dia de batalha por cura e libertação. A gente precisa aprender, travar batalhas. A gente precisa aprender a se posicionar. O tempo está passando, às vezes a gente fica domingueiro. A gente fala, tá bom. Não, meu irmão, a gente precisa, porque na hora da batalha a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter essa força. Não abra mão de tudo isso. Ah, mas eu tenho criança pequena, eu tenho isso. Mas é, mas já ensino os seus desde cedo que precisa lutar, que precisa batalhar. Essa é a melhor fase para ensinar, meu irmão. É aquela fase que você faz ele entender. Vem aqui, meu filho, vamos buscar Deus, vamos servir ao Senhor, vamos crescer na igreja, vamos, vai implantando isso no coração. Porque essa é a marca que a gente deixa também como herança para os nossos. É mostrar que na hora da batalha, a gente está na igreja buscando em Deus, agindo na fé, o Senhor faz. E o que acontece? Ele começou a mudar de atitude. Ele saía de manhã, e antes dele ir lá para o estúdio para poder fazer as gravações, ele passava no quarto, viu o filho, ele começou a mudar. Ele falou, meu filho, eu te abençoo, eu vejo você curado, eu vejo você correndo nessa casa e ia trabalhar. E aí, todo dia ele começou a fazer isso. Meu irmão, foram 6 meses, mais ou menos, fazendo isso, todo dia. Teve um dia que ele acordou, e para a glória de Deus, quando ele chegou no quarto para poder fazer aquela declaração sobre o filho, ele viu pela primeira vez na vida o filho dele sozinho em pé no quarto. Jesus curou o menino. Jesus curou o menino. Meu irmão, é assim que o Deus, nosso Deus, ele faz. Ele opera de verdade. Então, começa a declarar vitória. Às vezes teus negócios estão indo de mal a pior, começa a declarar bênção para o teu negócio. Você que é um empresário, empreendedor, seja o primeiro a chegar no seu trabalho, meu irmão, não o último. Seja o primeiro. Abre a porta lá enquanto não tem ninguém e abençoa aquele lugar. Fecha a porta lá quando não tem ninguém e abençoa aquele lugar. Ô pastor Glauber, dá para fazer uma campanha lá para poder ungir aquele lugar? Ah, vamos lá. Quantas vezes eu já não fiz isso? De poder, às vezes, o dia que não tem ninguém. Vamos lá, meu irmão, vamos ungir arquivo por arquivo, vamos agir documento por documento, vamos ungir computador por computador, vamos consagrar esse lugar ao Senhor. Isso aqui vai quebrar essa barreira de miséria, de amarração em nome de Jesus. E Deus faz. Começa a fazer isso, meu irmão, começa a consagrar o que você tem. Às vezes você tem algo que só está te dando prejuízo. Aí você fica lá o tempo todo, ah, o que eu vou fazer? E reclama daqui, reclama de lá, não sei o que lá. Faça como a sunamita. Vai bem? Vai bem. Não é você negar a realidade. Entenda, o Filho de Deus, ele declara o que diz a palavra. O Filho de Deus, ele declara a fé. É isso que faz diferença. Está todo mundo lá naquela situação difícil. E você fica, eu posso todas as coisas naquele. Se Deus é por nós. Pronto, é diferente. Eu não vivo do que eu vejo, meu irmão, como diz a canção. Eu vivo do que eu creio. É assim. É daquilo que eu creio. É daquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Meu irmão, no momento em que ela é questionada, a resposta que essa mulher ela traz, é que ela está mostrando que ela crê na ressurreição do filho. Ela crê na restauração da promessa. E é isso que nós temos que entender. Quando você declara o que diz a palavra de Deus, você está declarando que você crê naquilo que está escrito. E a resposta vem? Vem. Quando nós vamos a Deus com fé, Ele age com poder. Não foi isso que eu disse que nós trataríamos sobre? Ela foi com fé? Foi. Então a resposta veio. E a resposta também vem na sua vida. Volta para 2 Reis 4, vamos ver o que aconteceu. Verso 32, olha que coisa linda. Diz assim, vamos ler desde o verso 30. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com eles e lhe trouxe um aviso dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos. E orou a quem? Ao Senhor. e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino fez o quê? Aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino fez o quê? Abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e ele disse: toma o teu filho. Diga graças a Deus. Meu irmão, a batalha de fé foi grande. O homem de Deus primeiro pega o bordão e manda o bordão, coloca sobre ele. Fez um ato de fé. Aparentemente não aconteceu nada. O homem de Deus chega até aquela casa, clama a Deus, e aparentemente não está acontecendo nada. E aí ele deita sobre o menino, põe olhos nos olhos, nariz com nariz, boca com boca, mão com mão, ficou em cima dele, clamando ao Senhor. O corpo aqueceu, só que ainda não voltou à vida. E ele vai para um lado, para outro da casa, na presença de Deus. E aí ele volta, e de novo. E aí de repente o que acontece? O menino espirra 7 vezes, o menino volta à vida. Nem sempre as batalhas vão ser rápidas. Mas toda batalha que você travar em Deus, você vai vencê-las. Nem sempre, no primeiro dia que você vem na igreja, no primeiro dia da campanha, nem sempre no primeiro voto que você faz, vai acontecer. Mas saiba que Deus vai honrar a sua fé. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, no momento da luta, da batalha, da adversidade, você buscou a Ele. Você colocou Ele em primeiro lugar. Porque a sua declaração não foi a declaração da derrota, de conformismo, mas foi a declaração da fé. E a resposta do Senhor veio. Aquele menino, fruto da promessa, volta à vida. Olha o que diz Isaías, capítulo 64. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler juntos esse texto. Isaías, capítulo de número 64. Diz o texto sagrado. Isaías, capítulo 64, verso de número 4. Eu queria que você lesse isso comigo. Isaías 64, 4. Quem já achou, diga amém. Você pode ler comigo esse texto que diz aí? Porque desde a antiguidade. Nossa, mas que leiturazinha de feriado, hein, meu irmão? Eu sei que hoje é 4 de julho, é feriado. Vamos fazer uma leitura de crente, vamos lá. Porque desde não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Diga graças a Deus. Ah, meu irmão, não tem feriado para Deus, não tem sábado, não tem domingo para o Senhor, não tem se é de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada para o Senhor. Desde a antiguidade não se viu e não se ouviu de um Deus que trabalha nos dias de hoje. Num Deus que opera na vida daqueles que nele esperam. Aquela mãe teve o filho que voltou à vida. Aquela promessa não se perdeu. Satanás pode ter tentado roubá-la, mas o que Deus prometeu é teu, meu irmão. O que Deus prometeu para você é teu, minha irmã. Então simplesmente abra o seu coração. Busque a Deus com fé. Talvez o momento de muitos aqui não seja o melhor momento que você está passando. Mas agora você já sabe o que fazer. Para de perder tempo com os outros. Para de tirar o foco. Vá a Deus. Começa a fazer declarações de fé. Muda a forma que você está declarando sobre essa situação. Para de ficar declarando que os teus olhos veem. Comece a declarar o que a palavra de Deus diz. porque esse Deus que trabalha vai atuar na tua causa. Da mesma forma que o menino foi devolvido em vida para a mãe, Deus também tem coisas lindas para poder entregar para você nesse segundo semestre de 2025, em nome de Jesus. Você crê nisso? Vamos ficar de pé então para nós orarmos? Vamos a esse Deus? Vamos chegar diante do Senhor? Vamos abrir o coração? Vamos colocar nossa vida diante desse Deus? Esse Deus é maravilhoso. Feche os seus olhos. Coloque a mão no coração. Porque esse Deus é maravilhoso. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele têm a sua esperança e a sua confiança. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é maravilhoso. Converse com o Senhor. Converse com Deus da tua vida e da tua salvação. Converse com esse Deus que faz mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que sonhamos. Aleluia, Jesus. Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, desde a antiguidade, diga ao Senhor, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, ainda não se ouviu, diga isso, igreja, desde a antiguidade, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, de um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Sim, meu Deus. Nunca se viu, Pai. Nunca se ouviu de um Deus como um Senhor. De um Deus que faz mais do que pedimos, que faz mais do que pensamos, que faz mais do que sonhamos. De um Deus que é poderoso e que trabalha por aqueles que confiam e confiam de todo o coração. Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã. Nós abrimos, meu Deus, o nosso coração e nos colocamos diante da Tua face nessa hora. Pai, há homens e mulheres aqui que ouviram a Tua palavra. Há homens e mulheres, meu Deus, que estão na Tua presença. Há homens e mulheres que estão buscando a Tua face. Há homens e mulheres, meu Deus, que estão se colocando diante do Senhor, porque acreditam, meu Deus, de coração aberto, porque, meu Deus, hoje entenderam que o Senhor pode. Nós não vamos ver nenhuma promessa se perder, meu Pai. Nós não vamos deixar de viver nada do que o Senhor tem de melhor preparado para nós. Quantos, meu Deus, estavam abrindo mão disso? Quantos, meu Deus, estavam abrindo mão dessa verdade? Quantos, meu Deus, estavam abrindo mão daquilo que o Senhor tem declarado e tem prometido? Aceitando, meu Deus, de uma forma passiva o problema, a dificuldade, aceitando de uma forma passiva a perda, aceitando de uma forma passiva a derrota, aceitando de uma forma passiva, meu Deus, as dificuldades, meu Deus, se conformando e dizendo, não, isso é normal, não, Pai. Não é normal uma família desunida. Não é normal, meu Deus, um lar em briga. Não é normal, meu Deus, uma separação conjugal. Não é normal, Senhor, o ódio do pai para com o filho, do filho para com o pai. Não é normal, Senhor, essas brigas que esse homem e essa mulher que se amam estão tendo. Não é normal, meu Deus, esses desejos estranhos que entraram dentro do lar. Não é normal, meu Deus, essa agressão de palavras que começou a existir. Não é normal, Deus, essas agressões físicas que acontecem. Não, meu Deus, não. Não é normal, meu Pai, essa pessoa, Senhor, trabalhar arduamente, Senhor, e não receber, e viver, meu Deus, tomando calote. Não é normal, meu Deus, essa pessoa toda vez ter prejuízo na obra que faz. Não é normal, meu Deus, essa pessoa está perdendo funcionários, meu Pai, como nunca. Não é normal, Senhor, pessoas lesarem esse homem, essa mulher, enganando com falsas promessas. Não, meu Deus, nada disso é normal. E nós não aceitamos, meu Deus, nada disso na nossa vida. Ah, meu Pai, por isso vamos a Ti, Senhor, nessa manhã. Por isso, meu Deus, vamos ao Senhor nessa manhã. Por isso, meu Deus, o nosso coração está aberto. Por isso, meu Deus, a nossa confiança está no Senhor. Por isso, meu Deus, nós levantamos a voz. Ore, homem de Deus. Ore, mulher de Deus. Há uma timidez ainda muito grande no nosso meio. Há uma timidez nesse altar aqui muito grande. Há uma timidez na sua vida muito grande. Fale com Deus. Abra o teu coração. Coloca a tua causa diante de Deus nessa hora. Levanta a tua voz, meu irmão. Volta para essa corrida, volta para essa caminhada. Volta a levantar a tua voz e clamar por essa causa que você se deu por vencido. Porque você se conformou com isso, levanta a tua voz nessa hora e começa a declarar diferente, começa a declarar a palavra de Deus, começa a declarar o que o Senhor tem para a tua vida. Começa a declarar o que Deus diz para o teu casamento, começa a declarar o que Deus diz em relação aos teus filhos, começa a declarar o que Deus diz em relação à tua estadia aqui na América, começa a declarar aquilo que Deus diz em relação ao seu futuro, começa a declarar o que Deus diz em relação aos seus negócios, começa a declarar o que Deus diz em relação à tua vida espiritual, começa a declarar o que Deus diz em relação à tua vida ministerial. Meu irmão, é hora de sair desse ostracismo, é hora de levantar a voz, é hora de parar de aceitar suas limitações, é hora de deixar de viver preso às suas limitações, é hora de você romper, é hora de colocar diante de Deus aquilo que está no teu coração e declarar o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Nunca se viu e nunca se ouviu de um Deus que trabalha nos dias de hoje, num Deus que trabalha por aqueles que esperam nele, por aqueles que confiam nele, por aqueles que depositam nele a confiança e a esperança. Fale, 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 fale com Deus, declare a vitória, declare o que Deus tem para a tua vida, declare o que Deus tem para a tua casa, declare o que Deus tem para a vida dos teus filhos. Abençoa teu filho, meu irmão, abençoa tua filha, minha irmã, abençoa aquele familiar que está no Brasil, declare a saúde àquela pessoa que está enferma, está lá na UTI, está desenganada, declare a bênção de Deus. Oh, declare vida para a tua vida financeira desse país. Dívida não é coisa de cristão. Declare a vitória do Senhor, declare portas abertas, declare prosperidade, declare que vai romper. Esse é tempo de você declarar o que Deus diz, porque quanto ao homem a quem Deus deu fazendas, riquezas e poder para delas gozar, isso é dom de Deus. Assuma isso na tua vida agora, oh Santo Deus. Essa é a confiança que nós temos no Senhor, essa é a esperança que nós temos no Senhor. Nós te adoramos por isso, Pai, nós te adoramos por isso, Senhor. Pai, da mesma forma que o Senhor, meu Deus, foi a necessidade daquela sunamita, Aquela ida do profeta, Deus, é muito significativa, porque era como o Senhor estando ali atuando, era como o Senhor indo para poder agir, era como o Senhor indo para trazer respostas. E é assim, meu Deus, que o Senhor faz. O Senhor é Deus que ouve, o Senhor é Deus que responde, o Senhor é Deus que vem, meu Deus, a nosso encontro, o Senhor é Deus que responde às nossas orações. Muda essa causa, muda essa circunstância, traz vida, confirma a cura no corpo dessa pessoa, traz libertação genuína, oh meu Deus, em nome de Jesus, porque é a Ti, Senhor, que será o nosso louvor, é a Ti, meu Deus, que será a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Deus já aleluia, Jesus. Um caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem a igreja, um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a Deus te dá escape e livramento.
Oh Deus, Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és aquele que cuida de cada um de nós. Tu és aquele que dá a direção certa à nossa vida. Levante as suas mãos bem altas aos céus. Vamos declarar desde o início essa canção. Aleluia, Jesus.
O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar.
Ah, mas não vai.
Mas não vai. Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus é o Deus que derruba a muralha, dá estéreo e faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto: não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela força e encorajamento que o Senhor traz à nossa vida no dia de hoje. Nós colocamos, meu Deus, tudo nas Tuas mãos e Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Que a Tua rica bênção seja sobre a vida de todos os que são fiéis. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Diga: eu creio, Senhor, nesta palavra. E eu irei buscar o Senhor com toda a minha fé, pois eu creio que o Senhor sempre agirá em meu favor. Diga graças a Deus. Quem orou com fé, aplauda Jesus. Jesus é maravilhoso. Oh, glória a Deus. Amém? Guarda essa verdade na sua vida e que o Senhor realmente te conduza a viver uma vida vitoriosa. Amém? Sente-se em nome de Jesus. Aos amigos de casa, que o Senhor Deus abençoe de uma forma poderosa, em nome de Cristo. E Deus é bom, meus irmãos. E Deus tem feito coisas lindas na nossa vida. Olha, nesse período agora de verão, nós estaremos fazendo uma pequena alteração até o final do verão. Nós vamos fazer apenas o culto de domingo de manhã. O culto de domingo à noite, nós vamos estar fazendo um período de treinamento.